Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma entrevista importante, para uma que a gente considera uma editoria extremamente importante que os nossos usuários, os produtores agrícolas, gostam muito, que é de política, porque nós vamos falar do nosso futuro. Futuro que tem muito a ver com a política, com a administração do país, e respondendo a esse título que nós estamos colocando no ar agora. O nosso governo está sendo gerenciado, dominado, definido por um parlamentarismo branco? O Bolsonaro abdicou de governar ou ele não tem poder suficiente para aprovar seus projetos na Câmara? Isso é bom, isso é ruim para o país? Muito bem, para responder essas perguntas, nós temos a honrosa e grata satisfação de ter conosco o ex-deputado Nilson Leitão, ex-presidente da FPA, ex-líder do PSDB, que foi um dos injustiçados pela campanha, né? Porque nós temos vários ex-deputados que foram injustiçados nessa eleição, porque eles ficaram cuidando mais das outras coisas, ou seja, do país, do que das suas próprias seus próprios eleitores, e aí muitos deles ficaram pelo caminho, foi o caso do Nilson Leitão, mas que não abdicou de pensar no Brasil, está atuando profissionalmente como consultor político, entre as suas entidades que ele atende, está a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e nós trouxemos o Nilson para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, para responder essas perguntas como um analista, que é, como um político que é, mas voltado para o agro, que conhece bem o agro, porque foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nilson Leitão, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, obrigado por atender ao nosso pedido.
Grande João Batista, meu bom dia, né? Boa tarde para alguns também. É uma alegria estar aqui, uma satisfação, um privilégio. Você é um dos melhores comunicadores, articuladores, um dos maiores defensores do agro brasileiro. Quem defende o agro, defende o Brasil. Então, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, Nilson. Então, assim, as perguntas estão muito claras, né, que essa discussão que nós estamos vivenciando no país, a maioria da população brasileira, com a sua quase totalidade dos agricultores, escolheram Jair Bolsonaro para dirigir o país. E aí, claro, entre a teoria e a prática, houve uma grande diferença. Chegou lá no Congresso, as coisas não andaram como a gente esperava, que fosse muito rápido as coisas. Não estão rápidas. E, em dado momento, começou a aparecer, a minha colocação, viu, Nilson, uma desarticulação dentro do governo, que precisava ter uma relação muito mais próxima do Congresso. E aí, a gente viu agora na questão da aprovação da reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se apropriando das ideias, se apropriando da condução de todos os negócios, de todos os projetos, e a gente se perguntou, mas e agora? O que vai acontecer com o governo? Ou seja, está presente um parlamentarismo branco? Você concorda com isso, Nilson?
Na verdade, João, eu acho que tem uma avaliação, eu vou falar aqui com você mesmo, isso como consultor, né, sem nenhuma opinião partidária ou pessoal. A minha avaliação é de que o governo Bolsonaro trouxe aí uma expectativa enorme de um antagonismo com a esquerda, enorme. Então, mudar o Brasil passou 20 anos aí praticamente fazendo leis socialistas para um país capitalista, com a democracia, com o regime presidencialista. Então, é claro que tinha no Bolsonaro essa expectativa de ser algo realmente diferente, radicalmente diferente. Agora, na minha opinião, houve algumas coisas que foi um pouco assodada. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela depende 100% do Congresso Nacional. Então, não é algo tocado pelo Executivo, é algo tocado pelo Legislativo. Mas o Executivo, quando entra também com o discurso de carimbar a velha política. O que é a velha política? Aqueles que se reelegeram, aqueles que têm mais que um mandato, dois mandatos, três mandatos. Qualquer deputado ou senador que se elege, que ele quer ter seu protagonismo. Ele quer também ser importante, né, no processo e deseja ser importante. Então teve dois momentos. Um momento em que houve a reforma mexendo em ministérios, reduzindo ministérios sem a participação de partidos políticos e também do Congresso Nacional. Uma decisão unilateral, individual do governo, que é visto pelos olhos do eleitor, isso foi bom, foi benéfico, mas visto pelo olhar político do Congresso, não é benéfico. Querem dividir isso, querem participar disso, inclusive aqueles que ajudaram o governo a chegar. Isso é em qualquer regime, em qualquer governo. O que houve foi uma afronta. Então, houve quase que um abismo sendo aberto ali entre o Executivo e o Legislativo nos primeiros meses de mandato. Aí, quando vem com a necessidade de precisar desse governo, de precisar do Congresso, o governo tem que fazer um recuo e voltar atrás. Aí passa a entregar ao Congresso Nacional a responsabilidade da aprovação da Previdência, que é o tema mais importante e é o único tema do primeiro semestre. E, no meio desse caminho, alguns ministros criticando, afrontando, conflitando e não tendo esse papel que deveria ser muito mais, de juntar e ter no Congresso essa liderança para poder aprovar com rapidez. Acabou dando certo no final, mas acabou dando desgaste e dando a impressão dessa queda de braço. Se o presidente Bolsonaro, já de início, tivesse convocado os presidentes, entregue a eles essa responsabilidade, teria tido o mesmo resultado, mas sem a impressão de quem seria o pai da criança no final das contas. O que houve? Um Rodrigo Maia, que foi eleito presidente da Câmara, reeleito, com 367 votos, ele acaba aprovando a Previdência com essa mesma quantidade praticamente. E dá a impressão que o Rodrigo Maia liderou um processo do tema mais importante para o governo e para o Brasil nesse momento. Por isso que tem essa impressão de parlamentarismo. Essa queda de braço deu ao Congresso quase que assim uma motivação para falar, não, nós seremos protagonistas, o protagonista não será o governo. Ele é protagonista do Congresso, só que eu acho que poderia ser exatamente de forma harmoniosa. Eu acho que houve muito mais falha da parte do governo do que da parte do Congresso nesse sentido, né? Sem tirar aqui os méritos do trabalho do próprio Bolsonaro, do próprio Onyx Lorenzoni, do próprio Paulo Guedes, do Rogério Marinho, principalmente, que foi um grande articulador da Previdência em todo esse período, mas, sem dúvida nenhuma, quem foi decisivo para resolver a Previdência acabou sendo o presidente Rodrigo Maia.
Ô Nilson, eu vou pegar pela primeira frase, que é a mais forte de tudo que você falou agora. As reformas, não só essa da Previdência, todas as reformas que o país precisa fazer dependem do Congresso. Congresso, Senado e Câmara. E se uma harmonia, como você está destacando, as coisas não vão andar. Ou seja, se o Centrão, que está dominando a Câmara, se o Rodrigo Maia, que está dominando a Câmara, não aceitarem as propostas de Bolsonaro, não vai andar. É isso ou não é isso?
Não, é isso. Exatamente a forma que começou errada. Então, na minha opinião, você não vai afrontar, você não vai criticar, você não vai querer banir da sua casa alguém que você precisa que faz um serviço para você, um trabalho para você. Você não vai tratar mal aquelas pessoas que têm que ser seu parceiro naquele momento. Não é inteligente isso. Então, o que faltou foi isso no começo do governo, quando houve um ataque desesperado ao Congresso, e aí fez com que fortaleceu o Centrão. E isso que acabou ocorrendo. Se tivesse iniciado de forma harmoniosa, compreendendo que precisava do presidente, que tinha uma bancada pronta do PSL e outros partidos como Democratas, o próprio PSDB e outros, que já tinham anunciado favorável à Previdência, não teria todo esse problema. Mas como houve um conflito com o Congresso naquele primeiro trimestre, quadrimestre de 2019, automaticamente esses deputados que estavam gratuitamente, pela sua motivação pessoal, pela sua ideologia em apoiar a reforma, acabou se sentindo ofendido com o tratamento dado, porque acabou generalizando. E isso fez com que dependesse a partir daí também do Centrão. O Centrão se fortaleceu com isso e acabou aprovando a Previdência muito por essa queda de braço, que foi desnecessária. Poderia ter sido muito mais fácil, muito mais tranquila, se tivesse tido aí um relacionamento um pouco mais político com o Congresso, que eu acho que a partir de agora conserta. Começo de mandato é isso.
Não, tá, tudo bem, mas vamos chegar lá. Claro, né, concordo contigo, acho que todo mundo pode concordar, que eu não posso te agredir, né, e te convidar para vir aqui dar um depoimento no Notícias Agrícolas te agredindo. Aí você não vem, evidentemente. Eu não posso agredir o deputado se eu preciso que ele vote em mim ou vote no meu projeto. Claro que isso não faz sentido, mas só como delimitador dessa ideia, o Bolsonaro tinha dito que ele não iria fazer a velha política, que é uma agressão também aos políticos, você já decidiu tudo isso daí. E, ao mesmo tempo, você está dizendo, se ele tivesse feito o que ele fez ao final, a gente já teria avançado muito. O que era? que dizem, a tal da articulação. Ou seja, por que, que ele não soltou as emendas para os deputados, que é uma coisa legítima, lá atrás? Se ele tivesse feito isso, a gente já teria avançado uns 3 meses na organização desse país. É isso ou não?
Não, eu acho, João, que se no início do mandato, naquele momento do clamor, da vontade, do clamor popular em ter a reforma, em ter um Brasil novo, não era momento, na minha opinião, nem de fazer as reformas do Executivo naquele primeiro mês por decreto. Eu acho que primeiro cuidava da Previdência, aproveitava aquela popularidade. Eu disse numa entrevista ainda em janeiro, ainda estava na Câmara, eu disse o seguinte: o Bolsonaro tem aí um grande capital político e ele tem que gastar esse capital político na reforma. E o que é capital político? A população a seu favor, o Congresso ainda empolgado, ainda naquela empolgação da eleição, não precisaria discutir os temas do toma lá da cá. Não precisaria, eu tenho certeza absoluta disso. Tanto que os líderes que estavam deixando a Câmara, e muitos voltaram, já queriam aprovar isso em dezembro, poupando o novo governo já eleito, mas ainda não empossado. Mas não houve isso, houve a vontade de passar para o ano seguinte, que foi 2019. Se tivesse feito isso, mas não, se preocupou primeiro em fazer as reformas internas, muitas delas diminuindo ministérios, ficou muito tempo trabalhando com isso, e também preocupado em dizer, em querer propagar a nova política, que ela não existe essa nova política. Existe a política e o comportamento, não existe velha e nova. Política é política nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, você vai modernizando e dando transparência, você coloca o seu ritmo. Então, se ele tivesse, no primeiro dia de mandato, convocado os líderes, convocado o presidente da Câmara e do Senado, entregue a eles a reforma da Previdência, falou: olha, é vocês o responsável por isso, eu estaria aqui dando toda a estrutura que for preciso, dentro de informação, dentro da equipe, mas montem esse projeto. Acabou acontecendo da mesma forma, mas aí já tinha endurecido o jogo, já tinha muita gente contrária, muita gente conflitando, brigando, muita gente se sentindo ofendida, e aí a troca disso foi exigir exatamente essa parte. Emendas liberadas, mais recursos, não é só as emendas. As emendas, elas são impositivas, mas é o que teve de acrescento nessas emendas para poder motivar esse grupo, principalmente aí, que precisou ser motivado. Então, isso que acabou voltando ao que era antigamente, porque tinha esse tratamento no passado e passou a ter esse tratamento na reta final da reforma. Eu acho que isso teria sido evitado se tivesse votado no primeiro quadrimestre.
Bom, o fato é que, pela sua análise, houve um erro de escolha, a vida é feita de escolhas, o Bolsonaro poderia ter resolvido a Previdência no primeiro dia, no segundo dia, não, ele resolveu fazer outras coisas, conforme a sua análise. Então, do seu ponto de vista, ele errou essa escolha. E, ao mesmo tempo, o Nilson, o Congresso, que estava meio desarticulado, porém ofendido, se uniu em torno do Rodrigo Maia. E agora vem a pergunta subsequente. E agora, Nilson? E agora, José? O Rodrigo Maia gostou de ter esse poder. E o Centrão gostou de estar junto com o Rodrigo Maia, porque eles ficaram independentes. E agora, como é que põe o gênio dentro da garrafa de novo, Nilson?
Na verdade, o que eu acho que agora é um rearranjo, né? O rearranjo tem a reforma tributária, que é imprescindível, tem vários projetos, estão pensando em voltar a CPMF e outras coisas. Só vai acontecer isso depois da reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária é o passo principal depois da votação da Previdência, que encerrar a votação da Previdência, que ainda tem muita água, né? O próprio senador Tasso já falou que quer incluir estados e municípios, se incluir vai voltar para a Câmara, depois volta para o Senado novamente, então isso vai mais 4 meses, 5 meses, quem sabe até dezembro, se Deus quiser, ou vira o ano ainda, mas se conseguir terminar esse ano, o próximo passo é a reforma tributária. A reforma tributária volta a mesma coisa. Os setores e alguma parte do governo prefere a reforma que foi apresentada pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli, outros preferem do relatório, que aí já tem mais a ligação com a turma do Congresso, o próprio Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, que é líder do PMDB, e outros que querem do API, que é outro projeto, que é um projeto mais simplificado, do Raul é mais completo, mais complexo, então vai ter uma queda de braço aí de saber qual relatório que é primeiro. Mas é depender do Congresso 100%, então aí tem que recomeçar. Tem que retomar aí a conversa, entender que hoje tem um poder do Congresso, e o Rodrigo Maia, como eu disse, ele foi eleito com 360 votos. Não tem como desassociar isso, a não ser que os deputados se sintam aí prestigiados pelo Rodrigo. Mas se os deputados estiverem se sentindo prestigiados pelo presidente Rodrigo Maia, o Rodrigo é o detentor dos 308 votos que qualquer PEC precisa para passar. Então, o presidente Bolsonaro vai ter que se aliar ao presidente Rodrigo Maia para aprovar essas reformas. Mas tem várias formas de se aliar: na conquista, no diálogo, no afago, no respeito, ou do jeito que um grupo dentro do Congresso vai trabalhar, que é exigindo o atendimento à sua base eleitoral, com emendas, com obras, com projetos, abrindo o cofre para poder atender seus municípios.
Eu acho que essa é a segunda alternativa que vai fazer as coisas andarem.
Mas, também procuro o caminho mais fácil. É por isso que não pode ter, como se diz, preguiça de dialogar. Tá. O diálogo tem que ser exaustivo, o atendimento e a percepção de que o poder legislativo, ele recupera aí o seu protagonismo exatamente no que faltou no começo do mandato, bem no começo, com as melhores intenções do presidente Bolsonaro, com a muita vontade de acertar, mas ele esqueceu daqueles 60, 90 dias, trazer o Congresso para o protagonismo, não jogar o Congresso para a ideia de que era um Congresso antigo, um Congresso que precisava fechar.
Tá. Então, essa recuperação de protagonismo por parte do Congresso, eu traduzo como um parlamentarismo branco. Quem é que vai mandar mais na ordem das coisas? O governo define lá as partes do executivo. Tá? Não é assim. Um poder manda. São poderes distintos. Tá, também não é assim. Nós estamos sob a vigência de um parlamentarismo branco? Ou seja, o Rodrigo Maia está realmente dando as cartas ou só dentro dos projetos que caíram nas mãos dele? Quem está definindo realmente esse governo?
Ele ainda não é um parlamentarismo branco, porque o Senado tem a sua independência ainda, né, nessa situação. Se unirem os dois, é claro que aí sim o Congresso vai ter aí todas as cartas na mão, né? Que é uma, não é nem na manga, é na mão mesmo. Que aí sim o poder fica muito forte quando o Senado e a Câmara se unem. Nunca houve isso na história. Sempre teve uma harmonia, mas sempre houve também conflitos, né, em relação ao procedimento, aos projetos, sempre houve debates. Se caso houver isso, aí sim o Congresso passa a ser o poder mais forte, e que não é bom. Nem é bom que o Congresso seja mais forte, nem é bom que o Executivo seja mais forte, nem é bom que o Judiciário seja mais forte. É bom que os três tenham aí a sua harmonia, a sua independência, e que possa caminhar junto a favor do mesmo objetivo, que é melhorar o Brasil. Mas é imprescindível nesse momento, e é importante entender que as reformas que o Brasil precisa, a forma que o Brasil foi deixado no passado e recente, o Congresso, ele é imprescindível. É isso que eu repito e insisto, de que esse entendimento teria que ter tido já no primeiro dia, por todos os ministros, né, pelo presidente, e uma determinação do presidente da República. Olha, o Congresso é o nosso grande parceiro nesse momento, é o aliado. Nem que fosse para usar isso estrategicamente até as reformas acabarem. E isso que houve. O início do relacionamento foi muito ruim. Então, para ir consertando agora, demora mais um pouco. Acho que conserta, acho que o presidente está se esforçando para isso, mas deu um tom errado. A primeira impressão não foi boa por conta desse Congresso Nacional, que foi afrontado. Então, nesse momento agora, é reconstruir isso, é recomeçar, ressignificar essa relação, exatamente para não se manter aí como refém, né? O Congresso hoje está muito forte. Rodrigo Maia deu uma demonstração de liderança imprescindível para aprovar a Previdência. Temos que reconhecer isso, quem gosta ou quem não gosta, de que o Rodrigo Maia foi fundamental para poder aprovar essa Previdência nesse primeiro turno ali. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que o Brasil não tem dúvida disso. Agora tem que usar isso a favor do governo. O presidente Bolsonaro tem que ter uma proximidade ainda maior, reconhecer essa liderança, que ele tem os 300 votos ali necessários na mão dele, e que isso é imprescindível para aprovar as outras reformas. Então, é imprescindível essa proximidade.
Tá, deixa eu fazer aqui então um resumo até esse instante, para os nossos amigos do Notícias Agrícolas, tem muita gente chegando agora. Então, assim, estamos conversando com o Nilson Leitão, ex-líder do PSDB, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que nesse instante volta ao jogo político como consultor político. Lá ele está na CNA desse instante, lá em Brasília, tem outras, ele atua também com outras frentes. E nesse instante nós estamos abordando essa pergunta que nós estamos colocando aí, se nós estamos sendo governados por um parlamentarismo branco. O Nilson acaba de dizer para a gente que ainda não, porque se unir Câmara e Senado, aí fica o poder total do Congresso, aí sim seria um parlamentarismo branco, e ele acaba de dizer também que isso não é bom, porque é muito poder só na mão do Legislativo, e a República anda melhor quando os três poderes, né, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, têm seus poderes distintos. É isso, né, Nilson? O resumo é isso.
Um país em democracia, ele perde a força, isso já foi provado outras vezes. Quando o governo é muito forte, um país não fica forte, o país enfraquece, em detrimento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Quando o Judiciário é muito forte e os outros estão fracos, é a mesma coisa, o país não vai bem. É necessário as três forças juntos, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é um super-humano aí que não vai errar. Todo mundo é falível, todo mundo pode errar. Por isso que tem os três poderes. A democracia, ela é bonita e ela é forte e dá certo na maioria dos países, exatamente pela harmonia dos três poderes, mas pela independência dos três poderes. Por isso que é bom esse equilíbrio, essa balança equilibrada é que faz um país andar. Então, eu não desejo ter um governo monárquico, não desejo um congresso monárquico e nem um judiciário também que comande sozinho. Eu quero que os três tenham aí um respeito um pelo outro e que possa caminhar junto, cada um cumprindo o seu papel.
Ou seja, voltando agora ao Bolsonaro, ele errou o time, segundo a sua avaliação, e agora ele precisa consertar. E você acha que ele vai consertar, etc. Só que tem um detalhe. Aquilo que o Bolsonaro prometeu na sua campanha vai ser difícil ele executar ipsis litris, tintim por tintim, ele tem que mudar. Os planos mudarão? O que vai preponderar? Como é que você vê isso?
Porque na verdade houve, quem vai se lembrar aqui da era do Collor, houve uma tentativa de fazer o que o Bolsonaro começou a fazer e graças a Deus ele recuou em relação a isso. O Collor não recuou e resolveu o impeachment, que foi exatamente tentar enfrentar um Congresso Nacional, e naquela época ele também enfrentou o povo, então ele teve dois ingredientes contrários. Né? E enfrentar o Congresso Nacional num país democrático, legítimo, onde a eleição foi todo mundo aí diplomado e reconhecido na sua função, não é inteligente, não é inteligente. Por mais que a população, no momento da sua raiva, e eu falo aqui com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, querer afrontar um poder é besteira, querer afrontar o STF é besteira. Eu acho que tudo isso tem uma regra para ser seguido e precisa respeitar suas autoridades eleitas. Né? Só está ali quem se elegeu. Eu não me elegi, eu não estou aqui. Eu fui candidato a senador, não me elegi. Estou aqui. Quem se elegeu está lá. Está lá e está respondendo, está votando e fez um grande papel para o Brasil, que foi votar agora a primeira parte da Previdência. Então, a partir desse momento, é imprescindível essa retomada desse relacionamento, que, na minha opinião, já começou. O presidente Bolsonaro recebeu lá à frente, num café da manhã, começou a ouvir todos os parlamentares. É importantíssimo que cada parlamentar é uma autoridade, é uma entidade que representa o povo. Né? O poder é irmão do povo, mas o povo outorgou a cada cidadão eleito o direito de representá-los, a obrigação de representá-los. Então é imprescindível conversar com esses outorgados da opinião popular. Então esse momento agora é momento de reconstruir o Brasil e não ter essa afronta de querer achar que vai fazer uma reforma, vai construir um novo Brasil se não for todos juntos. Não é possível. Nós precisamos muito do governo Bolsonaro, mas precisamos muito do Congresso e precisamos muito também do Judiciário nesse momento. O que precisa é um convencimento e uma nova ordem, que seja essa ordem em progresso tão falada em campanha eleitoral.
Tá, mas aí entra a oposição, que está tirando a sua lasquinha dessa bateção de cabeça, entre aspas, com essa perda de poder do Bolsonaro. Estamos sob algum risco de retrocesso, Nilson Leitão?
Não, eu não acredito. Eu acredito que a esquerda e o PT, eles vão ter aí um poder ainda dentro do Congresso de negociação, mas ao mesmo tempo você percebe alguns parlamentares que mesmo de esquerda e defensor do ex-presidente Lula, alguns têm a consciência de que precisa avançar. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, no deputado Orlando Silva. Vou dar aqui, vou me arriscar aqui a citar o nome, não gosto, mas vou citar. Mas ele colaborou muito para que a reforma acontecesse. Né? Ele ajudou muito na terceirização. Então, o Aldo Rebelo ajudou muito no Código Florestal. Então, por isso que o Congresso não pode ser a ferro e fogo, se eu não gosto da sua ideia, eu vou te matar. Não é isso. O Congresso é exatamente essa beleza da democracia, onde cada um tem o direito de pensar diferente. Essa é a grande beleza. E esse debate é importantíssimo, porque cada sociedade é representada por aquele que ele elege. O presidente tem a maioria dos votos, mas não tem todos. Então, a diferença da democracia é essa. Por isso que é importante ter paciência, ter respeito, né? Você não pode, de hipótese alguma, perder a paciência de ter o debate, de ter o diálogo. Então, a esquerda vai continuar tendo o seu papel no Brasil. Mas eu não acho que agora, a partir desse momento, ela volta em qualquer situação. Ah, o Bolsonaro pode ir mal e a esquerda voltar. Eu não acredito nisso, acho que isso não vai ocorrer, mas a esquerda pode crescer. A esquerda ela pode crescer e dar trabalho dentro do Congresso. Por isso que é importante, muito importante, o regime do governo Bolsonaro, a estrutura ministerial do governo Bolsonaro, perceber e conseguir mapear o que é o Congresso. O Congresso tem lá a direita, tem a extrema-direita, tem um centro-direita, tem um centro-esquerda e tem uma esquerda radical. Então, tem que mapear tudo isso e perceber que na hora de votar, precisa de todos. Então, aqueles que ele não conseguiu voto de jeito nenhum, ele pelo menos vai tentar conseguir que não haja obstrução, que não atrapalhe o que está andando. Por isso que o bom relacionamento é divergir, discutir, debater, mas sempre com muito respeito. Eu acho que esse é o debate. Ninguém é dono da verdade, é daquilo que acredita. Cada um vai ter sua razão e o debate é bom para o país.
Nós observamos aqui, analisamos aqui as várias facetas de poder, quem está digladiando, você já explicou muito bem, eu botei oposição. Agora a gente tem que botar o povo, o apoio popular, botar a mídia. E há fatos antigos, mas estão sempre na mesa, que é, entre aspas, uma repulsa do povo em relação ao parlamento, aos deputados. Você foi vítima disso? Quer dizer, acabou apanhando sem saber por quê, não foi eleito senador, exatamente porque é por causa dessa antipatia do povo com relação aos deputados, essa reação. E, ao mesmo tempo, quem propaga mais isso é a mídia, principalmente a mídia esquerdista, que é a grande mídia e tal. É preponderante isso daí. Quer dizer, para onde for o apoio popular, se o apoio popular for para o Bolsonaro, vai haver um conflito com o Congresso, na minha opinião, e a mídia trombeteando no meio do caminho. Como é que você vê esses dois lados aí?
Tem que analisar que o Planalto e nem os atores do Planalto podem, é um equívoco enorme, jogar o povo contra o Congresso Nacional. Não é inteligente fazer isso em nenhuma hipótese. Não é inteligente. Então, nesse momento, até porque o deputado tem 4 anos de mandato, né? Tem muito tempo, tem muita água a passar pela ponte, aquilo que é ruim agora, daqui a pouco é bom lá na frente. Então, é muita coisa para mudar. Mas não tem resultado. Meu pai me ensinou que para brigar, você tem que brigar para ter resultado, não para desopilar o fígado. Então, isso é uma besteira. Hoje, o momento é o momento de todo mundo remar a favor de um Brasil que precisa se libertar de números que são muito ruins. O Brasil é o 7º no PIB mundial, mas é o 75º no IDH e o 111º na distribuição de renda. 84% de toda a renda do setor rural está na mão de 10%. Então, tem muito trabalho para se fazer, muita terra para produzir, muita coisa para se fazer no Brasil, para perder tempo com briga num momento tão favorável. O Bolsonaro tem apoio popular, tem ministros credenciados para fazer as mudanças que o Brasil precisa e tem a vontade do Congresso. É isso que tem que compreender. A única coisa que está errada é não querer dividir os louros. E pode dividir, vai continuar sendo presidente da República. Se todo mundo fizer junto, ele será o grande vitorioso. Então não tem problema ele dividir essas vitórias com a Câmara, com o Senado, com o STF, dividir isso com os partidos políticos. É isso que vai fazer a diferença. Essa liderança que vai fazer a grande diferença. Se ele dividir essas vitórias, todo mundo quer fazer a reforma tributária, todo mundo quer terminar a Previdência, todo mundo quer diminuir a pobreza no Brasil, quer dar oportunidade para emprego e não apenas para programas para deixar as pessoas na miséria. Então, todo mundo tem a mesma cabeça de quem ganhou essa eleição. Quem apoiou o Bolsonaro ou quem foi contra o PT, em qualquer das duas situações. Então, é óbvio que é um momento ímpar que o presidente da República pode se perpetuar como grande líder, de fato, da história contemporânea da República Brasileira. Mas é preciso aprender a dividir as glórias, as vitórias e os louros. É só isso. Acho que é só um detalhe. É nesse detalhe que eu acho que precisa compreender. Dividir os louros. Todo mundo quer ser protagonismo de alguma forma, cada um na sua proporcionalidade.
Você acabou de dizer uma frase importante aí. Não é inteligente jogar o povo contra o Congresso. Você não pode, né, brigar com quem vai votar, né? Você não pode brigar com o cliente, né?
É desnecessário, né? O Congresso provar numa votação. Então é o momento de dar esse crédito a ele, dar esse fôlego e dar esse empurrão, dar o fôlego para ele falar, agora vota tudo. Vamos passar pelo menos essas duas matérias que se tiver a aprovação da reforma tributária, reduzindo aí toda essa estrutura, que acaba reduzindo a máquina, acaba diminuindo os custos, dando ao empresário um fôlego para poder investir, investidor está sobrando no Brasil e no mundo. O que está faltando é a confiança no país. E essa confiança está sendo voltada cada vez mais com esse primeiro gesto da Previdência, mas precisa de outros. Aí perpetua, o emprego cresce, a renda aumenta e o presidente acaba se consolidando, de fato, como o presidente conseguiu fazer o Brasil sair do buraco.
Concordo com você. Agora falta só olhar o lado, o nosso lado, o lado do agro, o lado do produtor rural, onde ele tem que prestar atenção, o que virá de bom ou de ruim para ele, esse conflito vai sobrar para o agro, estamos perdendo, estamos ganhando, em que posição você coloca, uma vez que foi sobre a sua administração lá na FPA, que o Bolsonaro apareceu lá no cenário entre os produtores e ali ele ganhou um impulso para acabar sendo presidente. Como é que você vê o agro nessa história toda?
Não, eu vejo hoje o agro sendo prioritário. A ministra Tereza Cristina tem sido protagonista. Já vivemos um mundo brasileiro em que a agricultura, o Ministério da Agricultura era ministério de terceira categoria, com o Blairo já deu um avanço enorme, mas com a Tereza perpetuou. Ela vai conseguir colocar o Ministério da Agricultura no tamanho que ela merece. Agora, é preciso extravar. O que eu tenho falado é que não dá para o Brasil ter essa pressa toda, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, querer decidir as coisas por decreto, por portaria, como foi a vida inteira. Segurança jurídica é legislação pronta. Então tem que aprovar a legislação da reforma trabalhista rural, que é de 1973, que está parada. Tem que resolver de vez o assunto rural e tirar da pauta isso, que na minha opinião já está vencido quase tudo, né? Precisa resolver a logística brasileira, que é imprescindível para o Brasil, mas precisa, acima de tudo, destravar alguns temas como terras para estrangeiro. Não dá mais para ficar dependendo do crédito dentro do Brasil. Não dá para ter um plano de safra discutido anualmente. Então, são temas que precisam ser discutidos para que o plano seja um plano de 20 anos, que pode ser alterado alguma coisa em 2, 3 anos, 1 ano, 2 anos discutido, mas o plano tem que ser para 20 anos. Precisando de 600 bi para o plano de safra, temos que ter os 600 bi. É do Tesouro? Não precisa ser do Tesouro, mas precisa criar condições para isso, para que o agricultor tenha acesso a esse dinheiro no Brasil, ou na Suíça, ou na Tailândia, onde tiver. O governo precisa criar políticas para que o nosso produtor busque esse dinheiro. Não pode liberar 200 bi e deixar um monte de produtor sem. Avançou muito, melhorou muito, mas o modelo é o mesmo modelo que estava. A Tereza já sabe disso, a nossa ministra está trabalhando para isso. Eu espero que o ano que vem o plano safra seja um plano de metas, de fato, e não apenas um plano de safra. São temas do agro que precisam ser discutidos. O agro não pode ser mais discutido anualmente. O agro precisa ser discutido como um plano plurianual, um plano a longo prazo, discutindo o que vai acontecer a curto, a médio e a longo prazo. Essa é a diferença e o que precisa esse governo ter uma qualidade ímpar de poder fazer isso.
Bom, Nilson, a gente queria ouvir de você a análise, ao que a gente conseguiu, maravilha, a sua cabeça é fantástica, a gente respeita muito. Agora eu queria falar um pouquinho de você. Por que é que você não se elegeu senador pelo Mato Grosso? Aonde você errou? O que aconteceu, Nilson?
Não, você falou certo. Os erros todos, eu sempre falo que a gente não pode terceirizar a culpa, né? Tem gente que perde e culpa o mundo. Eu não, eu tive minhas escolhas. Eu era líder do PSDB, apoiei o PSDB no primeiro turno. Eu dizia sempre que eu perderia a popularidade e não a dignidade. Eu não tinha como apoiar o presidente Bolsonaro, que teve mais de 70% dos votos no meu estado, porque eu era líder de um partido que tinha um candidato a presidente da República. E apoiei com toda a dignidade, toda a tranquilidade, e eu vou isso com ensino para meus filhos, né? Não mude o seu lado para se favorecer apenas, né? Não seja oportunista. O meu governador também foi muito mal naquela campanha, ficou em terceiro, e também foi uma escolha minha. Antes da eleição poderia ter trocado, mudado, mas foi uma escolha minha. E fui muito bem votado, dentro de Mato Grosso, fiz mais de 320 mil votos, e isso não me deixou fora, porque o setor me apoiou, pelo menos as entidades, o setor do médio e do pequeno agricultor me apoiou bem, né, o grande produtor alguns, mas foi uma eleição que eu não me senti derrotado por ela, não. Eu me senti muito grato, agradecido pelo apoio que eu tive, e é um novo momento. Eu estou há 23 anos na política, fui vereador, deputado, prefeito 2 vezes, Sinop, deputado federal mais votado no meu estado. Nos meus 8 anos de mandato, eu fui líder 7 anos na Câmara Federal, né, líder da oposição, fui presidente da frente, líder do partido e vice-líder todo o tempo. Então, eu acho que fui eu, junto com o deputado Colato, fomos que mais apresentamos proposta para o agro nesses 8 anos. Eu acho que fiz uma colaboração e a vitória sempre não é aquela que você sobe no pódio, mas o caminho que você percorreu. E o caminho, eu acho que foi maravilhoso encontrar amigos nesse caminho como você, João. Que mesmo agora for do mandato, ainda me telefona, né?
É, pois é. Não, eu considero você.
É o que um homem pode ter.
É, muito bom. Não, eu considero você, o Colato e o deputado Rauli, o ex-deputado Rauli, os maiores injustiçados. Vocês ficaram trabalhando para outros, né? E aí acabaram não cuidando lá da cozinha e aí acabaram sendo injustiçados. Essa é a minha leitura. Mas e agora? Você está de volta ao jogo como consultor político. Como é que é? Quais são as suas pretensões? Quais serão os seus próximos passos?
Não, esse momento agora é ajudar. Eu fazendo uma consultoria para a CNA, o doutor João Martins, presidente da CNA, me convidou, outras entidades também, ajudando o IPA, ajudando a Frente Parlamentar, ajudando outras estruturas das entidades, o agro de Mato Grosso, ajudando também de todas as formas. Eu estou construindo, João, uma agenda única do agro brasileiro aqui na CNA, uma das minhas propostas na Confederação Nacional da Agricultura. Essa agenda única é para tirar o peso onde várias entidades discutem o mesmo assunto de forma separada, e aí enfraquece ao invés de fortalecer. Então, essa agenda única eu vou trazer os temas que são prioritários e harmônicos para as confederações. Aquilo que interessa à indústria, ao comércio, ao transporte, às comunicações e ao agro, vai estar ali numa caixa, discutindo juntos. Aquilo que interessa só ao agro, vai estar na outra caixa, vai ter a sua ordem de prioridade, licenciamentos, defensivos, terras para estrangeiros. E aquilo que é peculiar, como é o caso, vamos supor, com o algodão, algum assunto do algodão que conflita com a soja. Então, isso vai ser discutido em outra agenda, né? Mas também terá todo o apoio das confederações e dos setores que possam fazer isso. Mas é uma agenda única do agro brasileiro. Então, por exemplo, vou dar um dado para você interessante. Eu fiz um evento, teve mais de 80 entidades aqui na CNA, e veio a BPA. A BPA é a Associação Brasileira da Proteína Animal, mas não, levantou duas BPA, que veio também a Associação Brasileira do Produtor de Abacate, que hoje está perdendo o mercado, não está conseguindo concorrer com o Peru. Então, nós precisamos trazer os problemas do abacate e trazer isso como um problema do agro, problema do limão, do alho, do amendoim, junto com o problema da soja, e fazer esse Brasil, de fato, se democratizar, o enriquecimento de toda a produção brasileira e não só de alguns setores. São mais de 150 culturas, estamos tentando entender todas elas, juntar todas elas e entrar no problema de todas elas. Um outro problema é a gente, João. Hoje a CNA levantou, o doutor João Martins fez um trabalho. Hoje o Brasil só tem 7 agentes de negócio, escritórios de negócio fora do Brasil. A Nova Zelândia tem 57 escritórios de negócios. Então, e o Brasil precisa melhorar isso. Então, está criando também uma outra estrutura para isso. E assim por diante. São vários temas que estão sendo criados que vai fazer o Brasil avançar junto com as demais entidades. O IPA, Instituto Pensar Agro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a OCB, todas as associações, o Conselho do Agro, que são mais de 19 acontecendo, e é claro que está faltando você vir tomar um café conosco aqui.
Tá bem. Ô Nilson Leitão, eu agradeço muito a sua atenção, a sua dedicação a nós, né, essa amizade que é de longo tempo. E como você disse que está ajudando várias entidades, continue nos ajudando aqui no Notícias Agrícolas a entender o que se passa nos escaninhos de Brasília, aí, porque não basta só olhar a fotografia de fora, precisa entrar por dentro, e isso você sabe muito bem. Então a gente conta cada vez mais com você, não só do Notícias Agrícolas, como todos os nossos usuários, os produtores que nos dão todo o seu carinho e atenção. Nilson, muito obrigado por enquanto. Vamos fazer uma agenda juntos também e volte sempre, meu amigo.
À disposição, eu vou mandar no seu WhatsApp, João, já uma nota técnica do resumo do resultado da Previdência na Câmara. O que, que avançou, o que estão essas consequências, vou mandar para você em primeira mão aí.
Muito bom.
Para você analisar e você falar no teu programa. Um grande abraço aí.
Muito obrigado, Nilson Leitão, por essa análise do nosso momento que estamos vivenciando. O resultado é bem claro. O parlamentarismo, os parlamentares pegaram gosto pelo poder e agora o Bolsonaro precisa conversar direito para fazer a agenda avançar. E o Brasil precisa disso. Nilson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Volte sempre.
Eu que agradeço. Grande abraço. Deus abençoe a todos aí.
Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, foi importante essa conversa, essa volta de ter contato com o Nilson Leitão, agora como um apoiador do agro, e vai nos apoiar com certeza. Os senhores também poderão estar presentes fazendo perguntas, e a gente vai endereçar ao Nilson Leitão para a gente fazer esse congraçamento lá com Brasília e o Notícias Agrícolas. A gente continua por aqui, daqui a pouco eu volto falando da questão indígena. Nós vamos conversar com o procurador do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeias, sobre essa questão de demarcações, o novo presidente da FUNAI. É já já. Continue conosco, continue sendo o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado e vamos em frente.